Vamos à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vou ler o 1 e o 2. O 1 é o que vai nos interessar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Obviamente, o assunto principal aqui é a importância de nós orarmos por todas as pessoas, de maneira especial para as autoridades, e esse seria o motivo natural de uma pregação sobre essa pequena passagem. Só que não vou fazer nada disso, porque ao falar da importância de orarmos pelas pessoas, ele qualifica com quatro palavras ou quatro conceitos o que é uma oração completa, para que nós façamos por todos os homens, autoridades e tal. Então, o foco desta pequena pregação é sobre essas quatro palavras, na realidade, representando quatro conceitos fundamentais que devem ter em toda oração, em princípio, em toda oração. Então, é sobre essas palavras que eu quero falar um pouco hoje, ou esses conceitos. A primeira palavra, o primeiro conceito, súplicas. Note que ele disse aqui: exorto que se use a prática de 1, súplicas; 2, orações; 3, intercessões; 4, ações de graças. Essas quatro palavras se referem à mesma atividade, orações. Então, súplicas, que significa literalmente, no original, pedido. Pedido. E grande parte das nossas orações é feita de pedido. Aliás, talvez uma parte maior do que deveria ser. Nem sei. Mas se devemos ter algum cuidado com algum excesso em nossas orações, é exatamente de pedir demais, a ponto de não olhar muito para os outros aspectos que vamos ver aqui de uma oração completa. E mesmo assim, não se fala aqui em todos os aspectos de uma oração completa, só alguns que são esses quatro, mas há outros. Seja como for, pensemos um pouco na questão do pedido. Quando nós pedimos alguma coisa a alguém, é porque nós reconhecemos duas coisas: primeiro, nós estamos necessitados, e segundo, o outro pode suprir. Imagina você no centro da cidade, um calor enorme, morrendo de sede, aí você vê alguém no carro estacionado no sinal, aí você bate no vidro, a pessoa bate, você podia manjar um pouquinho d'água? Aí o outro diz: não deve estar normal. Você nunca vai pedir água para alguém que está dentro do carro esperando o sinal abrir. Você está necessitado de água, você está com muita sede, mas o outro não tem para dar, então não vai pedir, você vai pedir para alguém que tem ali uma merceariazinha, ou entra numa loja, por gentileza, um pouquinho d'água. Aí a pessoa talvez tenha, provavelmente, ali uma água para lhe dar. Então, com Deus, esses dois fatores são ainda mais evidentes, e eles se ressaltam. Primeiro, nós precisamos de tudo. Tudo. Não é que você precisa de algumas coisas. Eu estou bom nessa área, então vou pedir para Deus aquilo, porque isso aqui eu já tenho. Você pode até ter, mas se você tem, é porque ele foi dado, e pode acabar a qualquer momento, e você não tem controle sobre aquilo. Ou seja, é muito melhor você pensar assim: eu preciso de tudo. Algumas coisas de que eu preciso estão aqui, outras não estão, mas eu sou naturalmente carente de tudo, porque eu não posso suprir nada para mim mesmo. Então, esse pensamento é fantástico para quem vai orar: eu preciso de tudo. E segundo, tu não és como a pessoa dentro do carro que não pode me dar um copo d'água naquele contexto. Não acontece isso contigo nunca. Então, eu preciso de tudo, e tu podes me suprir de tudo, não é quase tudo. Aliás, Paulo diz que ele pode até dar além do que pedimos. Então é um Deus tão poderoso que Ele pode dar é mais do que tudo. Então, quando for pedir alguma coisa para Deus, se esvazie ou vá com muita humildade dizendo que precisa de tudo e ao mesmo tempo tu és um Deus soberano que pode me suprir de tudo. Você já pensou, Deus dizia assim, você está proibido de me pedir qualquer coisa durante um ano? Eu acho que ia ser muito difícil para nós, eu não sei se ia aguentar não. Um ano, não me peça nada, 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 está proibido de me pedir nada. Aí nós iríamos ver o peso que tem o elemento de pedir numa oração. Agora, tudo bem, pode pedir à vontade, nós temos essa liberdade da parte de Deus, mas peça sempre com responsabilidade, com critério diante de Deus. Então, pedir não é uma coisa, não é para ser banal, é a palavra que eu queria dizer. Não é uma coisa que vai ser tornada tão comum que se torna uma coisa banal. É para pedir mesmo, ele pode me dar tudo, então lá vai. Aí minha lista aí, senhor. Então, veja o que você está pedindo, e eu poderia desenvolver uma pregação inteira só em cima disto, em fazer pedidos de uma maneira correta, de acordo com a vontade dele, com os critérios dele, a motivação por trás do pedido, não vou entrar nesse detalhe, apenas lembro, pedido faz parte de toda oração, você sabe disso, não é nenhuma novidade, mas cresça com esses pedidos, faça pedidos de uma maneira madura, humilde, exaltando a soberania de Deus, e ao mesmo tempo com muita responsabilidade. A segunda expressão que Paulo usou é interessante, porque é a própria palavra oração. Então a palavra oração é característica de uma oração, é meio óbvio. Mas na realidade, a tradução foi oração, porque não encontraram uma palavra melhor, e talvez não tenha mesmo não. Mas de maneira geral, essa palavra é usada no grego para descrever a oração de uma maneira muito geral, que inclui tudo. Tudo. O pedido, adoração, comunhão, e eu quero dar ênfase aqui para esses dois aspectos, adoração e comunhão. Ou seja, uma oração mecânica em que não se tem a noção de que se está diante de um Deus santo, todo-poderoso, de um Deus que merece louvor, merece adoração, essa oração vai ficar muito, muito fria, e olhe lá se Deus vai considerar uma oração, se for uma coisa muito mecânica, muito repetitiva, se aquela noção de que você está chegando diante de um Deus a quem você quer adorar. Seria muito interessante o crente se acostumar a, logo no início de toda oração, dizer logo assim: Senhor Deus, eu estou aqui antes de tudo para te louvar, para te glorificar, e eu quero que essa minha oração, que vai demorar 5 minutos, ou 15, ou uma hora, não importa, vai incluir pedidos, vai incluir um monte de coisa, mas antes de tudo, eu quero que seja um ato de adoração meu diante de ti. Nunca esqueça deste elemento, deste aspecto da sua oração, uma conscientização de que você está diante de Deus. Eu lamento que a gente fura isso, tropeça nisso todo dia, eu acho. Muitas vezes, sabe aonde? Na mesa. Agradecer a comida, agradecer o lanche, agradecer o almoço. A gente corre esse risco, eu acho que não é só o risco não, a gente tropeça muito, porque fica repetitivo, são várias vezes por dia, então numa semana são mais de 20 vezes que a gente agradece a Deus por aquele café da manhã, por aquele almoço, por aquele jantar, e tem o risco mesmo de ficar repetitivo, você não pensa nem o que você está dizendo, ainda mais com o cheiro da comida já, e você morrendo de fome, e é difícil, mas talvez seja melhor não orar. Senhor, eu não vou orar mais, não. antes dos alimentos, no da graça. Enquanto eu não me conscientizar de que eu estarei te adorando por uma fração de segundo, mas é uma oração. Senhor, obrigado por esta comida que tu me deste, eu sei que é tua, obrigado. Se você não conseguir louvar ali e adorar a Deus ali, não ore, não. Ele já conhece seu coração, e eu não vou ousar dizer, você está pecando cada vez que você almoçar ou jantar, sem fazer uma oração a Deus agradecendo. Não creio, porque vai ser o seu coração diante de Deus, continuamente diante de Deus, que vai caracterizar a sua atitude para com Deus. Claro que é um costume que Cristo nos ensinou, ele fazia isto, então é óbvio, deve ser um costume seguido mesmo, com muita seriedade por nós, agradecer. Estou dando só aqui um exemplo, agradecer pelo alimento. Mas cuidado em deixar de lado o aspecto da adoração. Outra, alguns têm o costume de começar a dirigir no trânsito, fazer uma viagem, faz uma oração. Ligou o motor do carro, faz uma oração. Ótimo, excelente. Mas não deixe de adorar a Deus naquele momento e de um aspecto de louvá-lo por aquilo. Se não conseguir, pode parar de orar. E deixe que ele lhe protege da mesma forma, vamos dizer, ele vai compreender que você deixou de orar porque você não estava conseguindo se concentrar, pelo menos momentaneamente, em quem, a quem você estava se dirigindo quando orou. Terceiro, intercessões. Interessante, aqui nós vamos pensar que o assunto é intercessão pelos outros, e não é, esse termo não tem nada a ver. Interessante, o termo aqui significa duas coisas básicas no grego: uma conversa íntima com alguém e pedidos a uma autoridade, a um rei, uma autoridade. Não é o caso, por exemplo, de alguém chegar e pedir um copo d'água ao outro que está com sede lá no meio da rua. Não é, o assunto aqui seria uma audiência com alguém, ter uma conversa bem íntima, e é meio diferente uma coisa da outra, mas é, tem esses dois sentidos no original, que é você pedir uma coisa a quem tem autoridade para lidar. No caso de uma oração a Deus, encaixa como uma luva esses dois conceitos: uma conversa íntima com Deus, ao mesmo tempo que nós fazemos pedidos à maior autoridade do universo. Aqui vem a noção de pedido. De novo, quero tocar num ponto um pouquinho diferente. O que é que adianta estar diante de uma autoridade, grande autoridade, se você não tem abertura, nem aproximação para pedir alguma coisa àquela autoridade? Nada. Ah, rapaz, ontem eu fui, você nem sabe, eu estava lá na recepção, chegou o governador. Que coisa, aí me apresentaram a ele, perguntou meu nome, eu disse, que coisa, fantástico, pois é, legal. E daí? Não, só isso mesmo. Então, dá uma certa sensação, quando você conhece alguém muito importante, alguém muito influente, poderoso, que é legal conhecer pessoas assim, uma celebridade, dá essa sensação, é normal que haja essa sensação. Mas, a rigor, se você pensar mesmo, sim, você aproveitou e pediu para o governador aquele assunto que está pendente no estado, no departamento tal lá. Não, eu nem me conheço direito e tal. Não adiantou. Arrigou. Pode ter sido legal, interessante, curioso, mas não trouxe um ganho para você. Agora, quando você conhece uma autoridade e consegue marcar uma audiência, uma coisa, chegar na presença dele, ele sabe de quem se trata, e ele pode lhe ouvir e usar então o poder que ele tem para lhe ajudar, aí funciona, aí é muito bom. E com relação ao nosso Deus, é a maior autoridade que existe em tudo, e nós temos acesso a ele até com ousadia, pela fé, porque Cristo nos abriu este caminho. Então, oração traz este aspecto, de que nós temos acesso à maior autoridade que tem, e liberdade para pedir qualquer coisa. Intercessão é isso. Seria muito, muito frustrante chegarmos diante de Cristo. Imagine, chegar um ser humano diante de Cristo, com toda a glória, com toda a autoridade, com todo o poder, mas não poder se dirigir a ele. seria, para nós, a ideia de céu seria bastante incompleta. Se apenas pensássemos assim, rapaz, eu vou passar a eternidade no céu. Que legal. Escapei do inferno pela fé em Cristo. Excelente. Vou para um ambiente infinitamente agradável, sem pecado, nem dor, nem nada. Ótimo. E estarei pertinho dele o tempo todo. Dele quem? De Cristo. A autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra, na sua glória, na sua refulgência, no seu poder, eu estarei bem pertinho dele. Que coisa! E aí? Não, aí é o máximo. Não posso, não vou encostar nele, os anjos não vão nem deixar eu chegar perto dele. Mas eu sou permitido estar no mesmo lugar que ele, pertinho dele, olhando para ele, mas não posso chegar lá, não. Eu não posso ter nenhum contato com ele, não dá. Já seria muita coisa para quem escapou do inferno. Interessante isso. Mas isso não chega nem perto da realidade. É muito melhor a realidade. Porque nós estaremos em plenas condições de comungar com Ele, de conversar com Ele, de sermos acariciados por Ele, abraçados por Ele. Eu não sei como é que Ele vai ter tempo para tanta gente. Mais tempo não será o problema, né? Aliás, nem tempo há lá, que eu não entendo como é isso, não tem nem tempo, o conceito de tempo não existe lá no céu, não sei como é isso. Eu sei o seguinte, não haverá problema quanto a esse aspecto. Eu sei o seguinte, nós vamos ter comunhão com Ele gostosa, no céu. E por que não pode ter na terra? Pode. Paulo diz aqui, está escrito, intercessões, ou seja, use as suas orações para estar pertinho dele, comungando com ele, bem próximo a ele, numa conversa íntima com Deus. E não podia deixar de ser o último, ações de graça. Sabe o que é a palavra no grego? Eucaristia. Interessante. Exatamente ela. Que significa gratidão. Agradecimento, que é um outro componente básico da oração. Seria deselegante, ingrato, pedir a Deus e não agradecer depois. Agradecer pelo quê, pastor? Pelo que ele deu, né? Não. Agradecer por mais do que isso. Você nunca agradeceu a Deus pelo que ele não deu, não? E sua oração está fraca. Você nunca agradeceu a Deus pelo que ele não deu? Ai, você só agradece pelo que ele deu? Que noção é essa? Medíocre. Porque muitas vezes ele não dá, é uma bênção muito maior do que dar, porque seria uma desgraça lhe dar aquilo que você está pedindo. Cristo disse, você não sabe o que pedir, você não sabe pedir direito. Tiago diz que nossas orações são ruins, são fracas, são egoístas. Recebemos pouco porque pedimos mal. Então você tem que agradecer a Deus por tudo o que ele deu e o que ele não deu, e mais ainda, pelo que ele tirou, que é pior do que, aparentemente, é mais grave do que não deu, né? Tudo bem, Senhor, não acrescenta o que eu tenho, mas tu precisavas tirar. Jó perdeu tudo. Tudo bem, não consta que ele estava pedindo mais, não, mas, seja como for, Deus não apenas manteve o que Jó tinha, ele tirou. Então a gratidão a Deus não é só pelo que ele lhe deu, não. É por aquele pedido que você faz há 10 anos. Toda vez, talvez todo dia, toda semana, pede, 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 pede a conversão de alguém querido, alguma coisa profissional, eu não sei, ou da sua personalidade que, ruim que você pede mudança, e ele não dá, pois agradeça. Sabe por quê? Porque ele está considerando. É muito mais importante o fato de Deus, poderoso Criador de tudo, lhe ouvir, considerar e dizer, não dou por isto, ou dou por aquilo. O dá ou não dá, já é secundário. O principal é o sangue de Cristo derramado, que permitiu você chegar na presença dele e pedir. E não só isso, ele ouvir, e não só isso, ele considerar o que você pediu, E não só isso, ele usar a sabedoria infinita dele para julgar e dizer, dou ou não dou, aliás, eu vou atirar. Mas ele, para fazer isso, dá ou não dá, ou até tirar, ele lhe ouviu, ele considerou, ele examinou, ele deu atenção a você. E quando ele responde, até tirando, ele está fazendo o melhor para você, é um gesto de amor da parte dele, de atenção. Então o agradecimento a Deus, na realidade, não é muito em função do que ele deu, deixou de dar, ou até tirou. Não, é o fato do privilégio de você estar orando e podendo dizer assim, com ousadia da fé, eu tenho absoluta certeza que o rei do universo está aí, dá vontade até dizer assim, parado, me ouvindo, como se não existisse mais nada neste mundo, a tua atenção é total ao meu pedido, Senhor, muito obrigado, tu vais me dar ou não, é detalhe. Mas a gente se concentra muitas vezes, tudo, quase tudo nosso é invertido, por que, que é assim? A gente mal se lembra do privilégio de pedir a ele, e se concentra que ele deu, não deu, deu, não deu, deu, não deu, sim, já recebeu, já, aquele negócio está pedindo a Deus há 10, há 5 anos, já aconteceu, não, está ruim o negócio, mas eu não tenho raiva dele não, tem não, você é muito bonzinho, que coisa nobre, então você não está vendo beicinho a Deus, não, não, eu não me queixo, ah, não se queixo, eu não murmuro, ah, grande coisa, agradeça a Deus, porque está tendo a paciência de lhe ouvir 5 anos, e tendo consideração com você 5 anos, então, ações de graças por tudo o que Deus fez ou deixou de fazer com relação a você, porque tudo é benigno. Então, encerrando, é interessante uma coisa, quando nós juntamos esses elementos básicos da oração, a gente vê o seguinte, ações de graça e agradecimento se referem ao passado. Claro, você vai agradecer a Deus por uma coisa que, estou falando especificamente, você pode agradecer porque o céu está na sua frente, mas um minutinho, você está na realidade agradecendo porque você tem certeza que o céu está na sua frente, porque Cristo no passado morreu por você. Então você agradece. Você pode agradecer por fé, é uma coisa que ainda vem. Mas, na realidade, quando você agradece a Deus, normalmente, ou alguma pessoa, é por uma coisa que ele vai fazer, que ele fez por você. Nem que esteja na frente e diz assim, tá bom, eu vou lhe ajudar. Muito obrigado. A ajuda está no futuro, mas ele já decidiu lhe ajudar, então já é passado a decisão dele de dizer, vou lhe ajudar. Você fica cheio de gratidão, embora a ajuda não vai chegar. Então, quando você agradece a Deus, basicamente, é por uma coisa, na essência, que aconteceu. Quando você louva e adora e tem comunhão com Deus, é no presente. É no presente. Você deve louvar a Deus, ter comunhão com Ele, adorá-lo, à medida que você vai vivendo. Eu não posso adorar a Deus depois da manhã. Se eu posso adorar a Deus depois da manhã, quando chegar depois da manhã. Eu posso ter intenção de adorá-lo depois da manhã. Mas eu não posso fazer o ato da adoração depois de amanhã. Eu posso adorar hoje, neste exato momento. Então, isso refere ao presente. E o pedido refere-se ao futuro. Se eu quero pedir que tu me dê salvação em Cristo pela fé que eu já exerci e pelo sangue que ele já derramou, não tem sentido. Então, você pede por alguma coisa que vem, ou que pode vir. Por favor, me dê um copo d'água. Essa ação da pessoa lhe dar água está no futuro. Pode ser um minuto, a pessoa vai lá, pegou e está aqui. Mas quando você pediu, era futuro. Então é curioso como orar é como entrar numa cápsula do tempo. E nos sentimos muito à vontade nos locomovendo diante de Deus no passado, no presente, no futuro. As nossas orações envolvem tudo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, então é uma experiência riquíssima, porque você pode realmente, você está diante de Deus e mexe com tudo que aconteceu com você, que está acontecendo, que vai acontecer, engloba tudo. Oração é algo muito mais rico do que nós podemos pensar. Então, já quero encerrar aqui, sem entrar, lamentavelmente não me propunha isso, em questão do tempo, entrar na questão mesmo da importância de orar pelas pessoas, as autoridades e tudo, conforme realmente é o assunto principal de Paulo. Mas aproveitemos essas quatro palavras, que representam quatro conselhos que Deus, que Paulo deu sobre a oração, para que essa oração seja mais consistente, uma coisa mais, entre aspas, mais sólida, uma coisa mais forte, mais consciente, e a sua vida cristã, com certeza, vai ser mais sólida, mais consistente e mais rica. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da oração. A sensação que eu tenho é que, por mais que eu pregue sobre este assunto, por mais que a gente pense, por mais que os estudiosos, os acadêmicos, façam tratados sobre oração, examinem os termos originais, examinem as parábolas, os ensinos diretos, tudo, as práticas da oração registradas na Bíblia, por mais que a gente tente se aprofundar disso, nós nunca vamos conseguir imaginar o tamanho que é o privilégio da oração, o poder da oração, o benefício da oração. E o grande inimigo nosso é tempo para orar, aliás, os grandes inimigos, não sei nem qual a ordem de colocar, para colocar o tempo e o interesse em ter mais comunhão contigo. Nos dá essas duas coisas, ou pelo menos nos dá condições de procurarmos com seriedade encontrar mais tempo e pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a termos mais interesse em chegar mais perto de ti, porque é isso que faz a oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.